UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três e 33, expresso de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até às 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Dialeto é a variedade regional de uma língua. É também a palavra que deu título ao espetáculo do Grupo Jum, que se apresenta no domingo e na segunda no Centro Cultural Banco do Brasil. Dialeto dos Tambores é um concerto de percussão inspirado na linguagem musical do Centro-Oeste africano. Eu converso agora com o músico, produtor e diretor musical do Grupo Jum, o Matheus Baiense. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Obrigado.
Prazer é nosso. Matheus, Dialeto dos Tambores é inspirado na linguagem musical do Centro-Oeste africano, como eu falei. Que região é essa? Por que ela é especial?
Bem, Felipe, o Centro-Oeste africano, né, é uma região muito vasta, na verdade, mas que seria o princípio do deserto do Saara, né? A África que fica entre o clima equatorial, tropical e desértico. É um dos berços da humanidade, né? Culturais e musicais também. Uhum. Países como Mali, Guiné, Burkina Faso, tem culturas muito antigas que né, acredita-se que a tradição musical é milenar e tem, inclusive, origens no Egito Antigo. E a gente, através desse show, desse espetáculo e do nosso estudo mesmo de vida como percussionistas, músicos, a gente desenvolveu realmente um grupo de estudo dessa linguagem musical e culminou, né, hoje nesse espetáculo que é o Dialeto dos Tambores.
Bacana. Quando a gente fala em dialeto, a gente já traz a ideia de fala, né, uma fala regional. Como que é esse conceito de dialeto para a música?
Bem, na verdade o conceito de dialeto eu não usei muito dentro da música. É uma conexão um pouco histórica e poética, né, que a gente faz dentro da história dos tambores falando. Né, existem vários registros, né, dessa tradição musical em que os tambores passam mensagens a respeito de diversos eventos sociais, como casamentos, festas, enterros, guerra. Então, historicamente, através dos séculos, dos milênios, os tambores fizeram parte de uma comunicação direta. E muito da linguagem que se desenvolveu, linguagem fonética mesmo, que se desenvolveu nesses lugares, foi influenciada pelo som dos próprios tambores e dos instrumentos musicais.
Sim.
A distância entre a língua e a música, nesse caso, não existe.
Uhum.
Se desenvolveu em conjunto, né?
Os tambores lá para eles seriam como se fossem os sinos ali para as cidades europeias católicas.
Sim, sim, tem a ver um pouco com essa história dos sinos, né? Que passam aquela mensagem que demoraria muito, né, para ser passada de pessoa para pessoa, passa de uma vez só, de uma maneira sonora e abrange toda uma comunidade, né?
E como que esse Centro-Oeste africano dialoga com o Brasil? Que influências que a gente tem dessa região?
Na verdade, no Brasil, a gente tem pouquíssima influência dessa região, porque a nossa cultura negra, que veio com o tempo da escravidão, veio muito, principalmente, uma influência muito banto, que é do sul da África, né, do reino de Angola, onde hoje compreenderia os países de Angola, Moçambique, principalmente, e também os iorubás, que tem uma tradição, mas já corresponde, que é um pouco menor do que a tradição banto, mas corresponderia a região que hoje é a Nigéria, que é o começo do Centro-Oeste africano, né? Mas essa região mesmo do Centro-Oeste africano que nós estamos falando, que é Guiné, Mali, Senegal, Burkina Faso, Costa do Marfim, digamos que essa influência no Brasil é super recente, né? Coisa de, artisticamente, coisa de 30, 40 anos no máximo para cá.
Bacana. Matheus, você estudou música aqui no UFMG e filosofia na PUC, não é isso?
Exatamente.
Geralmente essas áreas têm raízes aí europeias, né, música erudita. Como que você chegou à música africana? Teve espaço aí na faculdade para estudar a música africana?
Na verdade, o aprendizado acadêmico, né, tem, esse modelo é muito eurocêntrico, né? Sempre foi, acho que de todos os cursos desenvolvidos pela academia, né? Desde a filosofia e a música também. A influência da música africana veio antes de eu realizar a faculdade, né? Uma coisa que eu trago já desde a minha adolescência, infância, uma coisa que foi passada de família mesmo e acredito muito na questão ancestral também, né? Da história, mas eu acredito que na universidade eu acabei sentindo um pouco de carência dessa parte do estudo mesmo, que diz respeito a nossa tríade, né, da formação da cultura brasileira, que é europeia, indígena e africana. Eu senti uma lacuna muito grande com relação a essa questão e acabei desenvolvendo diversos projetos ainda na faculdade de música relacionados ao estudo, né, da música africana, os viçungos, que a gente encontra no Alto Jequitinhonha aqui em Minas Gerais.
O que seria um viçungo?
A professora Lucas também me orientou muito no estudo de congado, né, as nossas tradições aqui das Irmandades dos Congados. E eu também fui desenvolvendo projetos ligados à música negra, ligado ao candomblé angola, ao candomblé quieto, né, transcrições de ritmos africanos. Tentei dar minha contribuição, né, e deixar alguns projetos dentro da universidade. Para abrir um pouco mais esse leque para essa vertente também, né?
Bacana. Matheus, só para esclarecer, o que são viçungos?
Os viçungos são cantos de tradição africana que são encontrados no Alto Jequitinhonha e no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. São cantos que vieram desde a época da escravidão com povos, né, que foram escravizados e trouxeram essa tradição, principalmente vindo de Angola, do Reino do Congo, onde eles trabalhavam cantando, né? Trabalhavam principalmente no serviço de mineração. E como não tinham instrumentos musicais nem nada, eles aproveitavam aquele som do serviço, da bateia, né? De virar uma pá, de uma enxada, e junto com esses instrumentos de trabalho, eles passavam o dia cantando. Então são esses cantos que acompanhavam nossos negros aí do Alto Jequitinhonha.
Certo. Bom, por falar em instrumentos aí que você falou, inclusive, que eles não tinham, falando agora sobre o grupo Djum, que instrumentos formam, qual que é a formação dos instrumentos aí, que instrumentos que o grupo toca, de onde que eles vêm?
Bem, a formação, o grupo atualmente é um quinteto, nós já fomos 9 integrantes, e agora a gente reduziu um pouco para facilitar a circulação, né? Os instrumentos têm essa origem nesse berço cultural, né, que é a tradição da música mandinga, música malinque, que a gente chama, que é essa música do centro-oeste africano, e esse quinteto é composto por dois dunduns, dois instrumentistas que tocam os dunduns, que são a Isabela Leite e o Bernard Machado. Eles fazem uma base harmônica, são os instrumentos mais antigos da linguagem, funcionariam como se fosse o baixo na nossa música. Eles trabalham em contraponto, dando uma base harmônica para o ritmo. Os outros dois instrumentos que estão um pouco mais à frente são os djambês, tocados pela Alcione Alves e o Marcos Nascimento, que já tem uma função um pouco mais incisiva no som. Eles fazem solos, temas, improvisações, cortes mais radicais, digamos. E eu fico ali no centro do palco como um elemento de ligação e como um regente também, tocando, porque eu toco bateria, eletrônicos e djambê também, balafon, que é um instrumento de teclas, de madeira. E aí tento fazer essa conexão dessa linguagem tradicional que a gente estuda e compõe em cima com a música mais universal e mais atual, com influência brasileira também, que o nosso objetivo é principalmente compor e criar novas referências, né, para a música brasileira também.
Bacana. Matheus, na sequência aqui da entrevista a gente vai tocar a música Sole, né, da banda Djum. Fala um pouquinho sobre essa música para de repente o ouvinte tentar conectar isso que você explicou aí com a canção que ele vai ouvir na sequência.
Sim, essa música, na verdade o nome é Soli.
Soli.
Isso, e é do nosso primeiro disco, né, que é homônimo, chama Djum também. E é um disco onde a gente registrou diversos ritmos tradicionais, né, milenares da cultura do centro-oeste africano. Soli é um desses ritmos. E dentro dessa tradição a gente pode ficar bem livre mesmo para compor dentro de um ritmo. Então essa música Soli foi, digamos, com a primeira interpretação nossa de um ritmo dos mais tradicionais, que tem a ver com a entrada na vida adulta, né, dos jovens para a vida adulta, né, o abandono da, da infância para a iniciação na vida adulta perante a sociedade, né.
Uhum.
Então é um pouco disso, assim, ele começa com um ritmo mais lento, no meio tem uma virada e ele muda radicalmente e entra um ritmo bem mais explosivo e rápido. Mais ou menos o que a gente tem que fazer quando as responsabilidades batem a nossa porta, né.
Tá certo. Bom, Matheus, muito obrigado pela entrevista. Sucesso com o espetáculo. Boa tarde.
Pô, obrigado, Felipe. Todos estão convidados aí a comparecer lá no CCBB. Pra gente vai ser uma honra tocar pro público de Belo Horizonte, que é onde o grupo nasceu, né? Onde o grupo desenvolveu sua linguagem aí desde 2003.
Bacana. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Boa
Valeu.
Tarde, Felipe.
Tchau,
abraço
tchau.
A todo mundo.
Bom, eu conversei com o músico, produtor e diretor musical do Grupo Jum, o Matheus Baiense. O grupo apresenta o espetáculo Dialeto dos Tambores no domingo e na segunda, às 7 da noite, no Teatro 2 do Centro Cultural Banco do Brasil. O CCBB fica na Praça da Liberdade. Para outras informações, é só ligar no 3431-9400 ou acessar o site www.mateusbaiense.com. Lembrando aí que o Matheus não tem TH e o Baiense tem um H aí, é B-A-H-I-E-N-S-E. mateusbaiense.com. E agora a gente confere a música Soli, aí da banda Jum, às 3h44.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.